Radar Inovação, com Silvio Meira.
Silvio Meira é cientista, professor, doutor de ciência da computação, empreendedor, fundador do César e presidente do Conselho do Porto Digital. Professor Silvio Meira, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvinte.
Professor Silvio, o Brasil é um dos países que menos tem investido em redes de comunicação ultra-rápidas, capazes de conectar equipamentos à rede de dados, o que se chama de Internet das Coisas. Um estudo da Huawei, gigante chinesa de infraestrutura de telecomunicações, aponta que o ritmo de expansão de fibra ótica no Brasil é cerca de um terço do que é feito no resto do mundo. Bom, professor, esse é um problema que nós temos na prática, nós que utilizamos muito nossos dispositivos, nossos computadores, nossos smartphones, a gente sente na pele isso aí. Principalmente quando a gente sai para um país vizinho, aqui mesmo na América do Sul, como por exemplo, eu estive recentemente no Uruguai e lá a gente encontra internet em qualquer lugar, de qualquer forma, de qualidade inclusive, viu? Agora, professor, para a gente começar a nossa conversa, vamos explicar para o nosso ouvinte o que de fato é essa internet das coisas?
Ah, Wagner e ouvinte, a internet das coisas é, na realidade, o que a gente podia chamar da internet de tudo. Ao invés de coisas pura e separadamente numa rede delas, o que a gente está começando a ver agora é a rede que já tinha as instituições, como jc.com.br, as pessoas, como eu e vocês, ouvintes, os processos que cuidam da gente na rede e os nossos dados, é você botar objetos que estão também conectados na rede. Objetos que, por exemplo, são sensores de temperatura, termômetros digitais, e tem no seu processo de construção, adicionado ao termômetro, um sistema de comunicação, eventualmente um pequeno processamento de dados local, que consegue transmitir a temperatura de pontos remotos para a rede. E aí, você imagine o que é que acontece se eu montar uma rede disso. Aí é a, aspas, internet das coisas, fecha aspas. Se a gente montar uma rede de termômetros, de pluviômetros, de higrômetros, por exemplo, espalhada por todo o estado de Pernambuco, ou por todo o Brasil, a gente pode captar online, em tempo real, uma frequência muito grande, se for o caso, dados pluviométricos de temperatura, de umidade, de uma região muito grande, sem que ninguém precise ir lá medir nunca. É uma coisa diferente do que se chamava antigamente telemetria, que eram sistemas de controle à distância baseados em princípios analógicos, porque agora os princípios são digitais e os instrumentos podem ter capacidade de processamento local e, por sinal, grande. Quando a gente fala em carros autônomos, ou mesmo em carros que têm uma conexão de volta com a fábrica, como os Tesla, por exemplo, esses carros são parte da internet das coisas. Eles têm neles sistemas de computação e comunicação, e não por acaso sistemas de controle, que não só se comunicam com a fábrica para mandar dados para a fábrica ou o prestador de serviço que cuida deles, mas também para receber e eventualmente executar comandos da fábrica. Então você pode imaginar, por exemplo, uma geladeira caseira ou industrial que transmite todos os dados do seu funcionamento de volta para um prestador de serviço que dá assistência técnica para ela, pode ser a fábrica ou um preposto dela, e que de repente, em função da análise dos dados enviados por um número muito grande desses refrigeradores digitais, que a gente podia chamar coisas que refrigeram, a fábrica decide mandar para o dono de um determinado desses refrigeradores a informação de que o compressor dele precisa ser trocado e perguntar se essa troca pode ser agendada para amanhã. Ou seja, ao invés de você esperar que queime ou quebre, de repente você tem uma manutenção preditiva, uma troca baseada numa previsão inteligente para aquele dispositivo em particular, no contexto de um grande número de dispositivos cujo comportamento é conhecido. Ou seja, um número grande de dispositivos no passado que teve aquele comportamento que a minha geladeira está tendo agora, indica que a minha geladeira vai queimar, eventualmente. Internet das coisas, obviamente, não é só geladeiras, nem carros, nem termômetros. Nós estamos olhando para fechaduras de portas, para lâmpadas, para sinais de trânsito. Por exemplo, um grande número dos sinais de trânsito do Recife, da maioria das grandes cidades brasileiras, não só está na internet, mas pode ser controlada a partir dela.
Agora, professor, é preciso, como eu disse no começo, que haja um investimento no Brasil em redes de comunicação ultra rápida. Qual o tamanho do prejuízo? Já dá para calcular o tamanho do prejuízo desse atraso do Brasil no investimento ou na falta de investimento nesse tipo de comunicação, nesse tipo de rede?
Olha, eu acho que é muito difícil calcular, vamos dizer assim, qual é o nosso atraso até, quanto mais qual é o prejuízo, porque o número de variáveis envolvidas é muito grande. Mas veja, esse problema de investimento em infraestrutura de comunicações no Brasil é igual e é parte do problema de investimento em infraestrutura como um todo. Acabou de sair um dado de que, para resolver os problemas de mobilidade urbana e transporte de carga no Brasil, a gente precisaria investir alguma coisa da ordem de 1,5 trilhão de reais. Isso é em estradas, em ruas, em portos, em aeroportos, em duplicação de estradas, em melhoria de estradas que estão ruins demais, assim por diante. E que, no ritmo que esse investimento vem sendo feito nos últimos anos, a gente vai resolver esse problema nunca. Ou seja, daqui há 100 e tantos anos, quando já não vai mais interessar, pelo menos para a grande maioria dos mortais que está vivo e usando essa infraestrutura hoje. Infraestrutura, em países como o Brasil, é sempre um problema, e é um problema ainda maior em áreas onde a demanda por novas infraestruturas evolui rapidamente. Do começo dos celulares para cá, na década de 90, isso é, nos últimos 25 anos, no último quarto século, a gente viveu 4 gerações de celulares, com 2 delas, pelo menos, tendo 3 gerações dentro de uma geração só. Então, se a gente contar, é como se a cada 3, 4 anos, mais ou menos, você trocasse a plataforma de performance de comunicação móvel. Isso exige não só um conhecimento técnico muito grande do lado das operadoras, mas um investimento gigantesco para trocar essa plataforma. O que está acontecendo no Brasil nesse momento para a gente entender o grande cenário? É muito provável que, para a maioria dos operadores, eles não tenham recuperado o investimento de 4G, ou seja, da quarta geração de celulares. E é muito provável que, no caso dos operadores fixos, eles ainda também não tenham recuperado o investimento das primeiras redes de fibra ótica nas quais eles investiram, por causa de um número de fatores, inclusive crise econômica. Qual é a consequência disso na inexistência de uma falta de política pública que dirija investimentos estratégicos para dar uma melhor cobertura de comunicação, tanto física quanto móvel no Brasil? É que o investidor privado se retrai, sem ter visto ainda o retorno dos seus primeiros investimentos, pelo menos na intensidade na qual foi desenhada lá atrás, na época pré-crise, com menos, vamos dizer, condicionantes regulatórios para o serviço que ele ia prestar. Ele agora está, obviamente, retraído e pensando se ele deve ou não investir numa nova rodada de infraestrutura. O que a gente precisa no Brasil, Wagner e ouvinte, é uma articulação profunda entre o governo para criar políticas e estratégias de inclusão e transformação digital, os órgãos reguladores para fazer com que as empresas façam o que está nos seus contratos, e as empresas para que, fazendo o que está nos seus contratos e tendo retorno para os seus investimentos, invistam mais para que a gente tenha mais e melhor serviço. Sem essas 3 coisas funcionando ao mesmo tempo, a gente vai ter sempre uma perna que está mais ou menos solta nesse equilíbrio aí, e o banco, que devia sustentar pelo menos com 3 pernas, não sustenta só com 2.
Sem dúvida. Professor Silvio Meira, muito obrigado, boa noite para o senhor e até semana que vem.
Boa noite e até a semana que vem. Uma boa semana para todos e para todas.